Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos ouvintes, amigos ouvintes da Rádio Soberania. Cá estamos, uma quinta-feira fresquinha, como é natural na época, mas muito azul, muito solarenta, para nos fazer os intervalozinhos com os períodos da chuva. Também estamos a precisar disso para nos dar um pouco mais de ânimo. Ora bem, de facto, começando aqui pela agenda local, o pacote fiscal da Câmara Municipal de Águeda, desde já lá vão pelo menos década e meia, quase duas décadas, que tem vindo a ser amigável para o contribuinte e nas áreas em que depende das decisões municipais as taxas serem mais reduzidas ou em alguns casos quase praticamente nulas ou nulas mesmo, tem contribuindo para dar uma atratividade adicional ao Conselho de Águeda, para além dos investimentos na animação e nas promoções económicas, e só resta dizer que estamos no bom caminho e que de facto a sua manutenção é o bom caminho que deve ser mantido. Para não se manter este caminho, terão que existir razões de força maior ou mesmo muito maior, e com isso, se esse caminho for arrepiado, teremos aqui algum mal-estar, alguma agitação social, porque já começou a fazer parte da rotina da fiscalidade anual que cai sobre os contribuintes. E portanto, já com esta naturalidade, nós temos alguma tendência a não exagerar, já não valorizar tanto como isso, é a normalidade, e como o ar que a gente respira, que nem damos conta dele, mas precisamos dele para sobreviver, e para viver e sobreviver, e acontece o mesmo com o pacote fiscal que a Câmara Municipal de Águeda aplica no território do município. Ora bem, então, depois, alargando um pouco mais, também uma agenda regional, neste caso a Agenda Regional dos Açores, tem hoje um ponto muito alto e muito crítico. Hoje, à meia da tarde, será votado o Orçamento Regional para 2024. E aquilo que se anuncia não é nada de bom para o povo açoriano. Anuncia-se que o orçamento não será, na votação, na realidade, não será aprovado. E não será aprovado pela oposição expectável e que perfeitamente previsível da sua não aprovação, mas sobretudo porque, decorrente da fragilidade da coligação que apoia o governo do PSD, temos dois dos seus suportes que claramente estão a fazer política nacional e estão um bocado a deixar cair os interesses regionais. Estou-me a referir à Iniciativa Liberal e ao Chega, que vão tudo fazer para não viabilizar a continuidade do PSD, para marcar posição e para que se façam leituras a nível nacional. É de muito mau tom que nesta circunstância que vivemos a nível nacional haja forças partidárias que sigam linhas de estratégia nacional, ainda que deixem em causa o bem-estar e a normalidade da vida pública, da vida política regional. Essa seria a sua primeira obrigação. Neste momento está a ser submetida à estratégia nacional, com danos regionais perfeitamente previsíveis e bastante e danosos. Não será de modo nenhum aceitável. Bem, A nossa principal preocupação como civilização, como parte desta imensa humanidade, é o que se passa no Médio Oriente, que consegue, era inimaginável ainda alguns meses atrás, que algum conflito ou alguma situação pudesse ser mais gravosa do que aquela que se vive na Ucrânia. Pois o que se vive no Médio Oriente é, de facto, embora com menos implicações e impactos na economia global, particularmente o Ocidente, mas em termos humanitários é uma catástrofe. E no centro deste ciclone está, de facto, o Estado de Israel, que neste momento está apertado entre a opinião pública interna e externa. A opinião pública interna movimenta-se e empurra o governo israelita para levar o mais longe possível, a qualquer preço e a qualquer custo, a libertação de reféns e a estabilidade militar e a paz social na região, com a eliminação, o esmagamento do Hamas. A opinião pública internacional, externa, vem dizendo que Israel que pare com as atrocidades e as catástrofes humanitárias que ocorrem na Palestina. E entre estas duas opiniões públicas, o governo israelita está, como nós costumamos dizer, o tolo no meio da ponte, sem saber para que lado cair. A negociação que foi patrocinada por nomeadamente pelos Estados Unidos e Qatar é uma negociação que se insere em, por um lado, os Estados Unidos interpretar e capitalizar simpatias e ao encontro da opinião pública internacional, particularmente ocidental, e no Qatar, porque o Qatar tem muitas culpas no cartório, porque durante anos apoiou o Hamas, foi o Qatar que contribuiu, o Qatar e Irão, os maiores contribuintes para o armamento e para o incentivo à rebelião, no sentido ao terrorismo por parte do Hamas, e particularmente o Qatar tem, porque quer servir dos senhores, quer estar de bem com o Ocidente e quer defender também a sua causa do fundamentalismo islâmico. E este acordo foi negociado, mas a opinião pública interna de Israel não ameaça não validar. Até que ponto tem força para se sobrepor às pressões internacionais que agem sobre o governo israelita? Vamos ver. O dia de hoje e de amanhã serão decisivos para nos trazer respostas definitivas. Também numa região, América do Sul, lá na pontinha, mas na pontinha, uma pontinha grande, a Argentina é um país demasiado grande, demasiado populoso, demasiado importante em termos económicos para passar despercebido o que se lá passa. E aquilo que aconteceu é um grito de aquilo que aconteceu nas últimas eleições presidenciais, é um grito significativo de revolta por parte do povo argentino, dos eleitores argentinos, que embarcaram numa aventura que tem todos os ingredientes para correr mal, ou mesmo muito mal. Elegeram um presidente que, se estivesse em Portugal, seria líder do Iniciativa Liberal, mas com uma componente de doidice muito, muito grande. E esta doidice, por um lado, divertiu o povo e capitalizou simpatias eleitorais por essa via da diversão, e por outro lado, as coisas têm corrido tão mal em termos de bem-estar e em termos de virar a página no desenvolvimento económico e na justiça social na Argentina, que uma boa parte dos eleitores argentinos questionaram-se: que nós temos a perder, já estamos tão mal, vamos implementar esta solução. E a solução, de facto, como disse há pouco, tem todos os ingredientes para correr mal, ou mesmo muito mal, porque ela vai levar ao fim abrupto das políticas sociais, e as políticas sociais que talvez tenham ido longe demais na Argentina, para manter simpatias eleitorais, os vistos não foram suficientes para promover uma reeleição, o establishment, as alas político-partidárias que têm estado no poder na Argentina nas últimas duas, três décadas, desenvolveram políticas sociais, mas não as equilibraram devidamente com o desenvolvimento do país, com a sanidade das contas públicas, e por isso a Argentina chegou neste momento a esta situação com inimaginável inflação de 130% ou 140% ou 150%, e com isto de facto não há desenvolvimento económico. Não havendo desenvolvimento económico, restaram para deixar, evitar que o povo caia em pobreza extrema, políticas sociais intensivas, extremamente intensivas, mas o fim abrupto delas vai levar a um desastre, também humanitário, também social, de larga escala. Com isso vai levar a revoltas internas. A massa eleitoral que agora levou os liberais ao poder é a mesma massa liberal que dentro de meio ano ou menos de meio ano vai reclamar, vai explodir e vai transformar a Argentina num barril de pólvora que poderá detonar a qualquer momento. De facto, não estou muito confiante sobre os tempos mais próximos, vamos ver o que eles nos reservam. Gostaria ainda de referir que hoje, 23 de novembro, é o Dia Mundial da Floresta, mas a floresta autóctone, por exemplo, a floresta que hoje cobre a nossa Serra de Carmolo, com eucaliptos, não faz parte deste Dia Mundial da Floresta. Não é a floresta autóctone. Para ser autóctone, teria que ter carvalhos, negrões, sobreiros, uma vegetação contínua e densa, espécies arbustivas, e assim teríamos os habitats não só da flora, mas também da fauna tradicionais, e o equilíbrio entre as populações e a natureza, sem incêndios, com a escala que nós temos vindo a conhecer. E, portanto, as coisas seriam ambientalmente bastante mais harmoniosas, ambiental e socialmente. Não temos floresta autóctone, temos uma floresta humanizada, uma floresta que resulta da exploração económica. Antes disso do que o deserto, mas hoje é Dia Mundial da Floresta e o mundo, a Terra, precisa de extensas e grandes florestas para filtrar os danos de CO2 que são lançados para a atmosfera, para gerar o oxigênio com o qual existe a vida. Estamos todos dependentes da floresta e, portanto, hoje é o dia para nos sensibilizarmos para este tema. Um abraço a todos, uma boa quinta-feira.